Sr. Deputado, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed. Estamos numa audição a requerimento do PSD com vista à obtenção, a obter o melhor esclarecimento sobre as alegações que têm sido publicamente vinculadas nos órgãos de comunicação social a propósito de cumprimento do seu dever de colaboração e por causa da mudança para o Porto. Dava as boas-vindas à doutora Maria do Céu Machado, Presidente do Conselho Diretivo, ao doutor Rui Santos e Vice-Presidente do Conselho Diretivo, à professora Sofia Oliveira Martins, Vogal do Conselho Diretivo, à doutora Cláudia Ferreira, Diretora de Recursos Humanos e Financeiros e Patrimoniais, à doutora Teresa Gorgulho, Assessora do Conselho Diretivo, à doutora Teresa Luísa Conceiro, Assessora do Conselho Diretivo também. Eu pedi a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um ponto prévio à Ordem de Trabalhos. Muito obrigado. Cumprimentando a Sra. Professora Maria de São Machado, Dr. Rui Ivo e demais membros do Conselho Diretivo, em nome do Partido Social Democrata, queria pedir ao Sr. Presidente, se fosse possível entregar uma cópia daquilo que foi enviado pelo Ministério da Saúde em papel, porque todos os links que nos foram enviados, continuamos sem conseguir ter acesso nem às atas do grupo de trabalho que foi constituído para estudar a deslocalização do Infarmed, nem às declarações de voto. O que seria esperado para esta audição e para a audição que temos também a seguir e amanhã com o Sr. Ministro. E, portanto, queria deixar este apelo e peço também desculpa ao Conselho Diretivo que temos reunião da Comissão Política Nacional do PS e eu vou ter que sair, mas ficarão os meus colegas.
Sobre esse assunto, eu responderia já, até para a informação dos restantes senhores deputados e dos grupos parlamentares. Nós já nos chegou essa informação. Nós já pedimos a questão do link e do CD que contém as atas, já pedimos ao setor informático que imprimisse, que abrisse e que imprimisse toda a parte que diz respeito às atas e às declarações de voto. E, portanto, é a informação que tenho de dar em resposta a esta questão do que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite nos informou. Portanto, eu Sra. Professora, é como costuma ser, a Sra. Professora tem fará uma apresentação ou quererá, não terá?
Não, nós não trouxemos a
passamos então aos grupos parlamentares e como o PSD é o requerente e é a norma, portanto serão 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que estes 3 minutos, pronto, são aquilo que nós, eu acho que também é muito curto, mas serão fixados será a base. Não tentaremos cumprir estes 3 minutos, teremos depois uma segunda ronda de 2 minutos e a Sra. Professora responderá em bloco aos senhores deputados. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, gostava em representação do grupo parlamentar do PSD de cumprimentar o Conselho Diretivo do Infarmed, na pessoa da Sra. Professora Maria do Céu Machado e também do Dr. Rui Santos Ivo e na demais equipa que os acompanham. E, naturalmente, fazer algumas considerações em primeiro lugar e depois colocar algumas questões. E aquilo que gostávamos de dizer é que não podemos deixar de referir que é com profunda preocupação que acompanhamos o que se está a passar no Infarmed, mercê, em nosso entender, da profunda instabilidade que o Governo instalou neste organismo quando anunciou inopinadamente a transferência do mesmo para a cidade do Porto. Tratou-se, em nosso entender, de uma decisão precipitada, não fundamentada e, aliás, como refere o próprio relatório do Grupo de Trabalho, nomeado pelo Governo, onde não se deixa de reconhecer que é uma decisão que não traz vantagens e, pelo contrário, pode até conter sérias ameaças à proteção da saúde humana, e estou a citar. Na verdade, nós entendemos, o Grupo Parlamentar do PSD entende, que as entidades responsáveis não podem ignorar o sério aviso e os sérios avisos, mas neste caso o sério aviso da Direção-Geral de Saúde, quando disse que esta deslocalização pode levar, e cito, a uma ausência de resposta eficaz interinstitucional em emergência de saúde pública. O PSD, aliás, deixou já bem claro, e vai deixar hoje aqui também, que a concretização desta deslocalização assume, em nosso entender, o Governo vai ter que assumir essa responsabilidade perante o país, à qual não pode depois vir furtar-se daqui a mais uns tempos. O Governo, aliás, tem pois de assumir, em nosso entender, todas também consequências políticas, porque também há consequências políticas a retirar desta decisão. E, portanto, as questões objetivas que gostávamos de lhe colocar são as seguintes. Considerando a indisponibilidade manifestada pela grande maioria dos trabalhadores para serem deslocalizados para o Porto, entendem ou não que pode representar um sério risco de descontinuação da missão deste organismo, como também, aliás, o próprio grupo de trabalho deixou de reconhecer? Consideram, Vossas Excelências, o Conselho Diretivo do Infarmed, que uma descontinuação da atividade desse organismo pode representar uma ameaça grave à saúde pública em Portugal? E o grupo de trabalho estudou a relocalização do Infarmed para o Porto e fez várias considerações sobre esta atividade, sobre a atividade do Infarmed em geral, e designadamente no âmbito da avaliação de medicamentos, referindo, por exemplo, que não seria realista a ambição assumida por este Conselho Diretivo de que, com o Brexit, o Infarmed iria assumir no futuro 28 novos processos, num valor entre 15 a 25 milhões de euros, e, portanto, também põe em causa que atualmente houvesse um número significativo de trabalhadores a sair para a indústria farmacêutica. E, portanto, neste sentido, gostaria de saber que comentário faz o Conselho Diretivo a estas considerações do Grupo de Trabalho, que parecem, em nosso entender, pôr em causa o entendimento anteriormente assumido por Vossas Excelências. Pergunto também se revêem nos fundamentos do relatório deste Grupo de Trabalho, seja no que se refere aos custos com a deslocalização ou as alegadas poupanças em rendas que aí se sustentam, e o que pergunto é que apreciação fazem dos considerandos técnicos deste relatório. E já agora também uma questão que tem a ver com a página 9 deste relatório: o que é que Vossas Excelências entendem que é um impedimento absoluto? O que é que nós podem dizer sobre esta abordagem que o Grupo de Trabalho faz? Porque impedimentos absolutos há muitos. Nós até nos recordamos logo de várias séries televisivas, entre as quais Minister, que Vossas Excelências todas se lembram, onde há uma alteração, uma recolocação do Estado-Maior da Armada a 200 km da costa. Nós também achamos possível, portanto, que o Infarmed vá para a Guarda. Achamos muito bem, eu acho muito bem, que é o meu distrito. Mesmo para concluir, Sr. Presidente, gostava de perguntar se consideram que faz sentido aplicar o princípio da onerosidade aos imóveis do Infarmed, em particular no que se refere ao laboratório, que foi construído pelo próprio Infarmed, e em caso desta deslocalização se concretizar, qual é que é a utilização possível para o atual laboratório, se sim ou não será descontinuado, continuará a funcionar, e que viabilidade na transferência dos equipamentos de laboratoriais para o Porto haverá, e se também fazem alguma ideia dos custos desta operação. E já agora, mesmo para concluir, o que é que esperam que aconteça de seguida neste processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr.
Obrigado,
Deputado.
Sr. Presidente. Começar por agradecer a vinda da Sra. Presidente, do Dr. Rive, demais elementos do Conselho Diretivo. Muito obrigado pela vossa presença. Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Apifarma, João Almeida Lopes, dizia a semana passada numa entrevista a um semanário que o relatório sobre o Infarmed parecia feito para justificar o injustificável. Era esta, estou a citar. E simultaneamente mostrava-se muito preocupado com os efeitos que a referida transferência poderia ter no investimento, nomeadamente de empresas estrangeiras em Portugal, no nosso país. Dado que a Apifarma, sabemos o que representa, cerca de 120 empresas do setor farmacêutico, cerca de 106 dos 109 sócios estão na área de Lisboa, portanto sabemos o que representa a Apifarma, queria-lhe perguntar se concordava com esta posição do Sr. Presidente da Apifarma. Curiosamente, nessa mesma entrevista, o Presidente da Apifarma referia ainda que, na opinião dele, essa eventual deslocalização estaria já prejudicada por um projeto de lei que a Assembleia da República, na semana anterior, tinha aprovado, segundo o qual iria ser criada, ou vai ser criada, uma comissão técnica que tem um prazo de um ano para avaliar a descentralização dos serviços públicos. E que porventura esta questão do Infarmed deveria estar enquadrada neste processo. Queria também perguntar-lhe se concordava com esta posição também do Presidente da Apifarma, dado que a Assembleia da República, como uma entidade de soberania, garantiria uma maior independência na latitude da própria decisão. Aparentemente, também, a deslocalizar o Infarmed obrigaria a aumentar alguns custos de contexto de muitas das empresas de medicamentos e de dispositivos médicos. E tal situação poderia até, de alguma forma, afastar algum investimento estrangeiro. Pergunto-lhe se acha que muitas destas empresas estrangeiras, nomeadamente empresas americanas, empresas japonesas, que utilizam Portugal como uma plataforma giratória intercontinental, até para outros investimentos, se faria uma grande diferença se estivesse no Porto ou se estivesse em Lisboa, o Infarmed. O relatório do Grupo de Trabalho fala também num investimento de cerca de 17 milhões no edifício no Porto. O que lhe pergunto também é se, estando o sistema subfinanciado, como está o próprio Serviço Nacional de Saúde, o próprio sistema de saúde, se faz muito sentido nesta altura fazer um investimento de 7 milhões de euros em construção civil, num edifício, quando há hospitais à espera de investimentos, equipamentos que já deviam ter sido substituídos, ou eventualmente serem investidos no próprio Infarmed para corrigir deficiências e encontrar, com certeza, oportunidades de melhoria. Também lhe queria perguntar se, como sabe, durante o mandato do professor Henrique Luz, em março de 2017, este fez uma proposta à tutela que tinha a ver com a transformação do Infarmed numa entidade administrativa independente, penso com funções até de regulação, como entidade reguladora. Queria-lhe perguntar o que, em sua opinião, se não acha que isso seria uma boa medida e porque é que tal não avançou, porque é que não avançou essa proposta. Para já fico por aqui, depois irei à segunda ronda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também por ter cumprido. Ainda tinha mais um minuto ainda de tolerância para haver equidade, mas dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria cumprimentar a professora Maria do Céu Machado, o doutor Rui Santos Ivo, e agradecer a presença mais uma vez na Comissão de Saúde. E tenho a sensação que vou começar esta intervenção como todas as intervenções que comecei quando discutimos aqui o Infarmed, que é, nós continuamos sem perceber o porquê desta obsessão da deslocalização para o Porto. Porque desde novembro do ano passado até agora, já com o relatório do Grupo de Trabalho, ainda não foi apresentada, preto no branco, uma única justificação para esta deslocalização. O que é que o Infarmed ficava a ganhar com a deslocalização para o Porto? É que nós lemos o relatório do Grupo de Trabalho, aliás, já tivemos aqui também a audição com o próprio Grupo de Trabalho, certamente também viram essa audição e a conhecem. E, o relatório do Grupo de Trabalho não avaliou vários cenários, ponto número um, avaliou apenas um cenário. E mesmo quando avaliou esse cenário, não comparou, quer dizer, comparando, não comparou com a situação atual. Disse que podia haver melhorias, mas essas melhorias não estavam dependentes da sua mudança para o Porto. Essas melhorias podem acontecer se o Infarmed mudar para o Porto, como podem acontecer se o Infarmed mudar para o Funchal, como podem acontecer se o Infarmed ficar em Lisboa. E, portanto, continuamos sem perceber o que é que o país tem a ganhar com esta obsessão da deslocalização. E essa era a primeira pergunta, que é, tendo em conta que agora há este relatório do Grupo de Trabalho, que certamente já leram e analisaram, o Conselho Diretivo já conseguiu perceber o que é que pode ficar a ganhar se houver uma deslocalização para o Porto, ou efetivamente não há nada a ganhar com esta deslocalização. Profissionais. Os profissionais estão disponíveis a mudar, a acompanhar esta deslocalização? Não parece que estejam. Aliás, quase 100% dizem que não estão. O que é que isto pode representar de impacto no Infarmed? Fala-se de as atuais instalações, de haver limitações que são proporcionadas pelas atuais instalações, mas isso resolve-se apenas com uma deslocalização e com a construção de instalações de raiz no Porto, ou pode-se resolver intervindo e investindo nas atuais instalações? Fala-se de problemas de organização dentro do Infarmed e até de gestão do Infarmed. O Grupo de Trabalho foi até particularmente crítico em relação à organização e à gestão que é feita no Infarmed. E aquilo que eu pergunto é, independentemente de concordarmos ou não com a análise que é feita e com a crítica que é feita, melhorias de organização e de gestão podem ser feitas aqui ou só podem ser feitas necessariamente se o Infarmed transitar para outra cidade, nomeadamente o Porto? Estas são algumas questões que me parecem que são óbvias, porque está-se a colocar em cima da mesa apenas esta possibilidade de deslocalização, mas, na verdade, nós olhamos para aquele relatório e percebemos se os profissionais não estão disponíveis a mudar e eles são insubstituíveis. Se há problemas de instalações e problemas de organização, mas eles podem ser resolvidos aqui e não dependem necessariamente de uma deslocalização para um outro sítio qualquer, então por que não termos uma discussão séria sobre o assunto e falarmos sobre os problemas que existem no Infarmed, mas resolvê-los aqui e não colocar mais problemas em cima dos problemas que eventualmente existam? E, portanto, para terminar, a pergunta era, Conseguem perceber agora algum tipo de vantagem com a hipotética deslocalização para o Porto e os problemas que são identificados de instalações e de organização se podem ou não ser resolvidos nas atuais instalações com a atual localização do Infarmed? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Professora Maria do Céu Machado e, na sua pessoa, cumprimentar todos os elementos da equipa do Infarmed aqui presentes, agradecer uma vez mais a disponibilidade para estarem aqui para falar de uma matéria que já abordámos várias vezes na comissão, mas que obviamente pela atualidade não é demais voltar a abordar. E para nós, e gostaria de fazer esse preâmbulo, o que está em causa não é como, pelos vistos, sugeriu de uma forma um bocadinho menorizadora o Sr. Primeiro-Ministro, apenas a preocupação com os trabalhadores do Infarmed, como se isso fosse uma coisa menor. Para nós não é, mas o que está em causa de facto é o melhor interesse para o país, o que está em causa é tomar decisões, não de forma precipitada, mas de forma robusta, sustentada e que não ponham em causa o interesse nacional. O que não está seguramente em causa para o CDS é se estamos ou não a favor do Porto, era o que mais faltava. Já disse e reforço que o Porto não merece que se tome uma atitude infundada e será pelos seus méritos que obviamente deve concorrer relativamente à localização das instituições e, portanto, para nós o que está verdadeiramente em causa é que não se tomem decisões precipitadas, irresponsáveis, não medindo as consequências, já nos vamos habituando a isso, infelizmente, mas é preciso que este Parlamento, neste âmbito e naquilo que é, que são as nossas competências, obviamente esteja apoiado nos melhores fundamentos para tomar decisões. Oxalá o Governo possa efetivamente atender a quem de diferentes setores da nossa sociedade está a alertar para as consequências de uma deslocalização, e não é de descentralização que falamos, de uma deslocalização precipitada do Infarmed e para o que isso pode representar de perda para o país. Dito isto, o que eu queria questionar, porque já bastante foi dito e nós próprios já o fizemos aqui em reuniões anteriores, queria começar por dizer que nós ficámos com muitas dúvidas sobre aquilo que é apresentado no relatório da Comissão de Peritos a propósito da avaliação da relação custo-benefício da deslocalização para o Porto. E nós gostávamos de saber se concordam com a análise que é feita a propósito dessa avaliação do risco custo-benefício. Depois, também no mesmo relatório, já relativamente às potenciais oportunidades que a deslocalização poderia representar, o relatório enumera 12 oportunidades. Da leitura que nós fizemos, surge-nos uma questão que entendemos que é premente. Essas oportunidades não são todas viáveis com a manutenção do Infarmed em Lisboa e, portanto, não negando espaço à oportunidade de melhoria e à possibilidade de melhoria de gestão, está-se a querer impor a deslocalização tipo reprimenda porque alguns erros foram detectados. E, por último, gostaria de saber se a senhora professora concorda ou não que esta deslocalização precipitada para o Porto vai pôr em causa compromissos assumidos pelo Infarmed em nome de Portugal no âmbito do Brexit. Nós, quando tivemos a reunião com a Comissão de Peritos, de alguma forma tentaram dizer que não seriam da monta dos 15 ou 20 milhões de euros. Parece que somos um país que se pode dar ao luxo de desperdiçar esses montantes. Mas eu gostava precisamente de saber se, no seu entender e de forma sustentada, estão ou não em risco compromissos que foram assumidos, estão ou não em risco verbas que são relevantes para o nosso país e que, obviamente, com esta deslocalização se compromete também a nossa honorabilidade e os nossos compromissos com parceiros europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Conselho Diretivo do Infarmed, agradecer mais uma vez a presença aqui na Comissão para prestar esclarecimentos e agora uns esclarecimentos a partir de um relatório produzido por um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo depois de, como já o PCP várias vezes o disse, e também peço desculpa por me repetir, mas acho que não é demais repetir esta informação, uma decisão e uma decisão desta natureza, o PCP entende que ela não deve ser feita, não devia ter sido feita com tempestividade, a impulsividade. Estas decisões não devem ser feitas de modo tempestivo e foi isso que aconteceu. E acrescer a isso, ainda dar a informação de que isto se integraria num processo de regionalização. Ora, isto está muito longe de ser um processo de regionalização. Mas centremo-nos então naquilo que foi produzido pelo grupo de trabalho e o grupo de trabalho conclui que, face à posição dos trabalhadores, aliás, subejamente conhecida, já antes de ter sido nomeado o grupo de trabalho, aliás, também não nos cansamos daqui o dizer que não integrou os profissionais, que eram aqueles que diretamente lhes mais afetava este processo de deslocalização, mas fechando este parênteses, dizia que já era conhecida a indisponibilidade que os trabalhadores demonstravam para face a este processo de deslocalização. Também sempre o dissemos que nenhuma decisão devia ser tomada contrária àquilo que são os interesses e os direitos dos trabalhadores e o relatório conclui que há o risco da descontinuidade pelo facto de os trabalhadores não apresentarem disponibilidade. E a primeira pergunta que fazemos ao Conselho Diretivo é, efetivamente, se confirmam este risco de descontinuidade. O grupo depois diz que haveria, e passo a citar, o custo da operação inclui os custos no apoio à mobilidade dos funcionários do Infarmed, e a primeira pergunta é se há uma estimativa de quanto custaria esta deslocalização, este apoio à mobilidade. Os custos alocados a uma formação extraordinária de quadros, e era aqui que eu gostaria de ouvir o Infarmed. Porque o grupo conclui é que, havendo uma formação extraordinária, poderia-se minimizar, subentende-se isso, subentende-se pela leitura do relatório que se minimizaria o tal risco da descontinuidade, e a primeira pergunta é, partindo da experiência do trabalho que o Conselho Diretivo tem da formação destes profissionais, primeiro, quanto tempo demora um profissional a ser formado, por forma que a missão do Infarmed não esteja comprometida. Depois, uma outra questão que se prende também com aquelas que são os resultados é que apreciação o Conselho Diretivo faz da avaliação que o grupo de trabalho realiza sobre o funcionamento, a eficiência, a efetividade, o trabalho que é desempenhado pelo Infarmed. Eu, a este propósito, permita mais uma vez um parênteses. É curioso que hoje venham alguns de membros que são do grupo de trabalho alertar a problemas de falta de eficiência, a pouca produtividade do Infarmed, quando alguns deles tiveram enormes responsabilidades no próprio Infarmed. Mas este é outro aspecto que não carece aqui de ser aqui referido, mas era ouvir o Infarmed e o Conselho Diretivo sobre a avaliação que fazem do desempenho da organização do próprio Infarmed e que o grupo de trabalho conclui, isto é o mesmo a concluir, Sr. Presidente, de que uma deslocalização até permitiria resolver estes problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem a palavra. Tem à volta de 20 e tal minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Falaram todos tão depressa que eu estou sem fôlego de tentar tomar nota, tomar as notas todas. Muito obrigada por nos terem chamado aqui outra vez. Eu queria fazer aqui um parênteses inicial, que é o seguinte... Nós sentimos que esta preocupação da parte da Assembleia da República, do Parlamento e, portanto, e todos os partidos, como vimos agora aqui, e a preocupação não é estar a favor, estar contra, mas é a preocupação de perceber exatamente quais são as vantagens, desvantagens, os prós e contras, dá-nos um certo... É para nós um apoio enorme. Provavelmente no Infarmed, neste momento, estamos em fase de carência afetiva. Mas, com todas as notícias que vêm em público, referentes, enfim, a relatórios, a situações, a grupo de trabalho, etc., e não havendo tantas notícias de apoio ao Infarmed, à qualidade do Infarmed e à atividade do Infarmed, nós sentimos que a preocupação da Assembleia da República é um verdadeiro apoio. E, por isso, queríamos mesmo agradecer, e isto é mesmo sentido, e agradecer a todos os partidos. Ora bem... Vamos lá ver se eu consigo, temos muitos apontamentos, muitos dados, se conseguimos aqui estruturar em 20 minutos as respostas todas. E, portanto, respondendo ao PSD e à deputada Ângela Guerra, a primeira pergunta foi, depois da intervenção inicial, em que chamou a atenção um ponto que é importante da Direção-Geral de Saúde, que raramente se tem chamado a atenção e que é as situações de emergência, obrigada por isso. A primeira pergunta foi relativamente à indisponibilidade dos trabalhadores e ao risco de descontinuidade. Isto é uma pergunta transversal, foi uma pergunta transversal a várias das intervenções. Eu queria também aqui, ou nós queremos aqui chamar a atenção, porque isto pode gerar uma certa confusão, que a indisponibilidade dos trabalhadores não corresponde a nenhuma birra. Os trabalhadores não resolveram que, afinal, queriam fazer uma birra e queriam ficar em Lisboa. O problema dos trabalhadores é que isto tem custos. Uma deslocalização, seja para que cidade for, para que ponto do país for, tem risco, tem custos pessoais, tem custos familiares e tem custos financeiros. E isso é uma situação... que nós temos que ter em mente. E, realmente, se nós olharmos para o relatório não... um dos problemas em relação à indisponibilidade dos trabalhadores é que não contabiliza esses riscos, nem faz sequer menção, nomeadamente, nos riscos pessoais e familiares. Obviamente que, se nós tivermos uma perda de trabalhadores, nós vamos ter uma quebra de atividade. E isso é uma ameaça, e a sua pergunta, a sua segunda foi, e descontinuação da atividade é uma ameaça à saúde pública em Portugal? Eu queria aqui já dizer que será uma ameaça à saúde pública em Portugal e não só. E sem exagero, poderia dizer que é uma ameaça à saúde europeia e à saúde mundial. E porquê? Porque o que acontece nas avaliações, Portugal faz parte da União Europeia, nós temos realmente, somos país de referência na avaliação de medicamentos, colaboramos nas avaliações centralizadas, portanto centralizado, descentralizado, país de referência, e o que acontece é que quando um país é responsável por uma determinada avaliação, é responsável por essa avaliação, por esse medicamento, desde o início da vida do medicamento ao fim da vida do medicamento. E, portanto, se houver qualquer problema com aquele medicamento, e viram nos jornais, com certeza, nos últimos dias, o problema do Valsartan, que não foi Portugal, não era Portugal o responsável, era um país perto de Portugal. Se estivéssemos aqui durante 2 anos ou 2 anos e meio, neste processo de deslocalização total, e é preciso chamar a atenção, porque não há outros cenários, é a deslocalização total, esta quebra de atividade... para além dos custos, e isso já falarei depois, poderia pôr em risco situações se houvesse algum problema com aquele medicamento, seja relativamente à própria eficácia, mas também em relação à segurança, porque a farmacovigilância depois, ao longo da vida do medicamento, também é da responsabilidade do país que o avaliou. E isso, para além de ser um problema, de levar a um problema em todos os países da Europa e em alguns países do mundo com quem nós também temos atividades, e portanto com custos apreciáveis, agora perdi-me no sentido de como é que ia acabar a frase, mas pronto, isso teria custos em saúde pública em Portugal, mas também na Europa e noutros países. Uma outra sua pergunta é que não era realista, que foi aqui afirmado que não era realista os 28 novos processos. Houve aqui alguma confusão relativamente, não do Parlamento propriamente, relativamente a avaliações centralizadas e avaliações descentralizadas e a Portugal como país de referência. Os números que nós demos são números globais, os números que depois foram avaliados pelo grupo de trabalho foram os números só das avaliações centralizadas, e daí esta discrepância. A outra pergunta era se punha em causa o número de, se nós punhamos em causa ou se tínhamos essa percepção ou como é que podíamos chegar a essa conclusão da saída de trabalhadores para a indústria farmacêutica. Obviamente que eu não posso, nós não podemos garantir quantos saem para a indústria farmacêutica. Sei que quando nós temos reuniões com a indústria farmacêutica, eu teria que pensar qual era a empresa, porque, não, porque teria que me lembrar e fazer um exercício, quando eu estou em reunião, em que me dizem que não há ali ninguém nos representantes da empresa que não pertenceu já à Infarmed, porque normalmente, eu que estou na Infarmed há 15 meses, é assim, apresentam as pessoas da empresa e dizem, olha, não sei quem que já foi do Infarmed, e portanto é um bocado ao contrário. Eu teria dificuldade era conseguir encontrar empresas que não tivessem ninguém do Infarmed. Mas eu tenho a dizer que entre 22 de novembro do ano passado, portanto quando foi feito o anúncio, e 13 de julho deste ano, portanto há uma semana, menos de uma semana, sexta-feira passada, realmente saíram por rescisão 6 colaboradores, mais 5 pedidos de mobilidade que não foram autorizados por enquanto, mas ao fim de 6 meses, como sabem, têm que ser autorizados, e o número de trabalhadores que solicitaram declarações para candidaturas a concursos noutras instituições foi 45. 45 no universo de 300 e poucos é o número, é 45 mais 6, e que não é 6, é 9, não é? Este aqui está enganado. Saídas efetivas, 9, a doutora Cláudia Ferreira tinha-me emendado e eu não o fiz, fiquei com o papelinho emendado. Saídas efetivas, 9, mais 5 pedidos de mobilidade, mais 45, isto dá 59,60. Ou seja, quase 20%, neste momento temos quase 20% de intenções de saída. E sabemos que houve 30 que se candidataram à Agência Europeia, por exemplo. Depois, se nós nos revemos, a outra pergunta, nos fundamentos da relação custos-poupanças, o relatório, nós tínhamos alguma expectativa no relatório, porquê? Porque o despacho do Ministro da Saúde cria o grupo de trabalho e cria com 4 missões, digamos assim, principais. A primeira, desenvolver vários cenários, e nós não encontramos isso no grupo, há um cenário único, como sabem. Depois, a avaliação da relação custo-benefício, aqui o que nos causa mais perturbação é que está explicitado no relatório que não foi feita a avaliação custo-benefício quantitativa, porque isso teria, não teria importância suficiente, digamos assim, e que portanto foi só qualitativo. O que é que acontece? Uma relação custo-benefício qualitativa significa um conjunto de frases, de opiniões, sem evidência. E, portanto, não há aqui nenhum custo-benefício. E nós não conseguimos encontrar no relatório uma avaliação da relação custo-benefício. O terceiro ponto pedido no despacho de 12 de dezembro é a identificação de riscos, constrangimentos, vantagens e desvantagens e oportunidades, já lá irei. E o terceiro ponto, a análise do impacto dos profissionais, que também já desenvolverei mais um bocadinho. E, portanto, respondendo à sua pergunta, na relação custos, não há aqui nada, não há no relatório nada que nos faça perceber Só há algumas frases, enfim, algumas opiniões, e como sabem, uma avaliação custo-benefício qualitativa é um conjunto de opiniões, sem evidência, e nós estamos na era da evidência, e portanto não conseguimos realmente responder a esta pergunta. Considerações técnicas, página 9, eu aqui não consegui identificar o que é que era, o que é que estava na página 9 quando...
A questão do impedimento dos senhores. É nas conclusões.
Ah.
Diz assim, não se
permite
a impedimento para a divulgação do público para o aeroporto.
Pois, vamos lá ver. Sim. Mas eu diria, como disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que nós ainda ninguém conseguiu perceber os benefícios, e várias perguntas aqui são em relação de vários partidos, são relativamente a se tudo o que o grupo de trabalho aponta não poderia ser melhorado, digamos assim, se continuássemos em Lisboa. E a resposta é óbvio que sim, e com menos custos, obviamente. E era isso que estávamos um bocadinho à espera do relatório, era que tivesse vários cenários. Um cenário era ficar em Lisboa, outro a ver deslocalização parcial e outro eventualmente total, e perceber-se onde é que havia mais ganhos com menos custos, com menos gastos. E, portanto, o relatório não nos responde a isso. O relatório também, se nós consideramos, como eu já falei aqui, que um dos fatores-chave, um dos pilares, será a perda de profissionais. Essa perda de profissionais vai levar a uma quebra de atividade. Essa quebra de atividade vai levar a uma quebra de income, portanto, de todo o orçamento do Infarmed. Esta frase, não se verificam impedimentos absolutos, quer dizer, não sei o que é que se considera absoluto, mas é óbvio que há aqui impedimentos e que são impedimentos importantes. Porquê é que isto responde também já a algumas perguntas? Vamos lá ver. O grupo de trabalho assume que há risco de perda de trabalhadores, mas diz que não há problema porque se podem contratar novos noutras regiões, seja por mobilidade de outras instituições, seja concursos, e que depois se pode fazer a formação, e a formação pode ser e-learning ou pode ser com os séniores. Ora, todos sabemos que atualmente um concurso público tem uma duração média até nós conseguirmos ter o trabalhador realmente trabalhar 2 anos, 2 anos e meio, ponto número um. Teria que o Ministério das Finanças teria que permitir abrir estes concursos, e vamos supor que perdíamos 60% ou até menos 50% ou 60%. Seria difícil, e me seria difícil porquê? Porque o Grupo de Trabalho aponta que a EMA também vai buscar profissionais a agências europeias. É verdade. Mas nós não somos a EMA, não somos nada competitivos. A EMA, quando vai buscar alguém a uma agência francesa ou alemã, paga convenientemente. Nós nunca iríamos conseguir ter elementos experientes de outras agências europeias, por isso simplesmente pagamos um terço ou menos. E, portanto, não temos competitividade nenhuma. Nós só conseguimos recrutar em gente sem experiência, e aqui logo a grande diferença. Ou seja, a EMA diz assim: eu vou levar não sei quantos meses até recuperar o mudar de Londres para Amsterdão, mas eu vou conseguir recrutar gente que já tem experiência nestas áreas e que é da agência, de uma agência de um país qualquer, até portuguesa, mas é alguém que até faz parte dos nossos grupos de trabalho, faz parte das nossas comissões e, portanto, sabe perfeitamente como é que isto funciona e consegue integrar-se no trabalho em 2 semanas ou 3. Não é o caso. Nós não vamos conseguir recrutar, não há em Portugal, gente com experiência da atividade no Infarmed fora do Infarmed. Eu diria que só há na indústria farmacêutica alguns que já foram do Infarmed, e esses já passaram para o escalão, para vários escalões acima, e já não vão voltar. E, portanto, não temos competitividade, ou seja, só temos competitividade para contratar gente sem experiência, por isso precisávamos de concursos públicos, e eu já disse aqui que é difícil imitar uma quebra de 2 anos, 2 anos e meio. Segunda, a mobilidade teria que ser de profissionais de saúde, e nós sabemos que os profissionais de saúde teriam que vir de instituições de Serviço Nacional de Saúde, e seria dificílimo, teria que ser com o acordo das instituições onde esses profissionais trabalham, seria dificílimo hospitais e centros de saúde no contexto atual, deixar sair profissionais para virem para a enfermaria. Por outro lado ainda, e em relação a, e portanto, esta coisa de dizer, realmente se houver uma quebra de recursos humanos é problemático e vai haver uma diminuição da atividade, isto pode ser problemático sob todos os pontos de vista, mas isto corrige, não se consegue corrigir e eles não conseguem, e não consegue, o grupo de trabalho não consegue provar isto. Por outro lado, em relação à formação, obviamente que se eu tiver uma saída de número importante de profissionais do Infarmed, os que estão atualmente, eu não vou ter número suficiente para assegurar a atividade normal, quanto mais para fazer a formação dos novos. E, portanto, isto não é assim fácil como supostamente se fala aqui no relatório. Por outro lado, é engraçado que há aqui, e o relatório e o relatório dos avaliadores externos da PBS tem aqui algumas áreas em que se contradiz, e esta é uma delas, porque por um lado diz que o Infarmed tem uma enorme rotatividade, e essa rotatividade significa que tem entrado ao longo dos anos, enfim, houve uns anos mais, outros menos, tem entrado gente mais nova, mas por outro lado diz que é preciso gente nova e que é preciso muita gente nova para não estar cristalizado, mas depois diz que é preciso os séniores para formar essa gente nova. E portanto há aqui algumas contradições que levam a que se perceba e se possa concluir que os recursos humanos aqui é muito importante e que não há, e chegam ao fim às conclusões, não respondendo à pergunta de se há o risco de saída de recursos humanos, e é um risco importante, como é que esse risco se vai colmatar, porque não há resposta para isto. Depois, a senhora deputada Ângela Guerra fala também no laboratório. O grupo de trabalho deu muito pouca importância ao laboratório, para não dizer que não deu praticamente nenhuma. E quando até inclusivamente fala na deslocalização e fala na construção do edifício e que custará 17 milhões, não fala no laboratório. O laboratório, como sabem, teve um custo há anos atrás que foi um custo apreciável, agora custaria muito mais, mas o problema não é só o custo do laboratório de construir outro laboratório fora de Lisboa, ou seja, nem sequer esse cenário, porque podia haver aqui um cenário que era o laboratório fica em Lisboa. O cenário é deslocalização total. E, portanto, no âmbito dessa deslocalização total, o que acontece é que está nos anexos e no relatório que o SUS entregou ao grupo de trabalho que não só que tem os custos da construção de um novo laboratório, mas não só isso. Quando se muda equipamento, como o equipamento que nós temos no nosso laboratório, e que vai para quilómetros, podia ser até 100 quilómetros, né? Ou 200 ou 300, é indiferente, de distância, a desregulação de todo esse equipamento e a recalibração do equipamento, e o SUS diz, e eu vou ler exatamente se me passarem isso, e este vieram para estar atentos, portanto vocês já deviam ter isto na mão. É o que diz o SUS do laboratório, mas eu leio porque acho que vale a pena ler, esperar um minuto. É porque temos tantos dados que depois... Portanto, o SUS diz assim, no que se refere ao equipamento do laboratório Data Center, a deslocalização não se aconselha, sem que tenham sido construídas instalações similares que possam albergar toda a informação. A deslocalização da maioria dos equipamentos deve ser feito pela marca que o representa e assegurada as condições de funcionamento, quer na desmontagem, remontagem e colocação em funcionamento. E agora esta frase. Com base na nossa experiência noutras deslocações, poder-se-á dizer que o custo da deslocalização de alguns desses equipamentos pode equivaler à aquisição de equipamento novo. Ou seja, estes equipamentos, alguns, a recalibração destes equipamentos pode ter um custo semelhante à compra de equipamento novo. E, portanto, nada disto está quantificado e isto podem acreditar que triplica os 17 milhões. Depois, a sua última, e, portanto, falou na viabilidade do transporte dos equipamentos, acho que já respondi, o que nós esperamos a seguir, que aconteça a seguir. Nós tivemos já várias reuniões com o Sr. Ministro da Saúde, E o Sr. Ministro da Saúde pediu-nos para nós fazermos, enfim, o contraditório do relatório. Obviamente que não há nenhuma auditoria, como sabem, em nenhuma empresa pública ou privada que não tenha contraditório. E isto veio a público sem nós termos tido a possibilidade de explicar algumas das áreas que não foram percebidas. E, portanto, estamos a ler, lemos com muita atenção já várias vezes os dois relatórios e estamos a fazer o nosso próprio relatório contraditório sobre estes relatórios, que vamos entregar ao Sr. Ministro da Saúde, espero que brevemente, e que, portanto, ele com certeza depois disponibilizará ao Parlamento. E, portanto, esperemos que, com base nas explicações que vamos dar ao Sr. Ministro da Saúde, que realmente haja brevemente uma decisão no sentido de qual é realmente o custo-benefício e, portanto, qual é o custo de uma possível deslocalização relativamente ao benefício e relativamente aos prejuízos que possa ter. E penso que respondi a tudo o que me perguntou. Doutor António Salas, muito obrigada. Na sua intervenção, começou por referir a entrevista do Presidente da Apifarma, e eu tenho que aqui publicamente agradecer ao Presidente da Apifarma, enfim, a coragem da entrevista. Ele disse que 70% das empresas estão na área de Lisboa, e é verdade, e falou em risco, nomeadamente, de investimento de outras empresas americanas e japonesas, etc. Nós, para além da União Europeia, estamos neste momento, e fazemos inspeções, mas também estamos já a trabalhar e a fazer parcerias com outros países, como o Israel, como o Canadá, como o Japão. E há aqui um aspecto importantíssimo e que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: nós, como a maior parte das agências europeias, candidatámos à aprovação da FDA, portanto da Food and Drug Administration. Qual é a importância para Portugal? Qual é a importância para Portugal da agência ser aprovada pela FDA? A importância é para a indústria portuguesa, ou seja, neste momento as empresas farmacêuticas portuguesas estão a exportar, e com uma pujança grande, a exportar para países como a Arábia Saudita, como o Irão, como o Iraque, como a Colômbia, etc. Para estes países, uma agência europeia e a própria Agência Europeia dos Medicamentos, a própria EMA, não é uma grande referência. A grande referência para os países da América do Sul, os países da Ásia ou do Médio Oriente, é a FDA. E, portanto, a aprovação da FDA é essencial. A FDA fez uma inspeção ao Infarmed em junho de 2017, e nós contamos, e foram feitas agora algumas perguntas esclarecedoras da parte da FDA para poder dar a aprovação, que até ao fim do ano 2018 que teremos a aprovação. E isso significa para as empresas portuguesas um negócio, significa negócio para Portugal e para as empresas portuguesas. Ora bem, se nós tivermos aqui uma deslocalização com a diminuição da atividade, com um laboratório que é o garante em todo o ciclo de vida do medicamento, que é o garante da eficácia e o garante da segurança, a FDA obviamente que vai recuar, e os americanos não brincam em serviço. E, portanto, vai querer uma nova inspeção, e isto vai ser adiado até o Infarmed ter a segurança, a solidez, não é segurança, a solidez que tem neste momento. E que eu suponho que seja num cenário de deslocalização em 2020 ou 2021. E, portanto, temos aqui outra perda, que é uma perda para as empresas portuguesas, e sendo para as empresas portuguesas, é uma perda para Portugal e para o PIB português. Depois, referi-se ao relatório do grupo de trabalho, aos 17 milhões do edifício supervidenciado, e eu isso acho que já respondi. Depois, diz aqui que houve da parte do coordenador do relatório uma referência, e isso está no relatório, e que, referida a março de 2017, uma proposta do Infarmed de uma entidade reguladora independente. E pergunta-se se isso é uma boa medida. Esta proposta do Infarmed passar a entidade reguladora não vem do Conselho Diretivo anterior, mas vem de, talvez há 4 ou 5 Conselhos Diretivos, eu penso que do tempo do Dr. Rui Ive, ainda como Presidente do Conselho Diretivo. E quando nós chegámos a este Conselho Diretivo ao Infarmed em maio de 2017, achámos que isto seria realmente uma forma de o Infarmer poder dar aqui uns passos qualitativos e levámos à tutela. E foi-nos explicado vários pontos. Primeiro, que do programa deste governo, o programa deste governo dizia especificamente que não criava mais entidades reguladoras. Segundo, que na saúde já há uma entidade reguladora, o que seria, e percebe-se. E terceiro, e principalmente, que sendo a área do medicamento e uma instituição que regula todo o medicamento e sendo o negócio do medicamento equivalente a 2 mil milhões de euros por ano, que não haveria nenhum Ministério da Saúde, nenhum Ministro da Saúde que gostasse de ter uma entidade independente nesta área, o que também é perceptível e que se calhar é positivo, e que eu acho que é positivo, porque realmente o volume de negócio que tem o Infarmed não é volume de negócio no sentido de compra e venda, mas é o negócio que decorre da atividade do Infarmed. Não se compagina com ter uma independência que depois não esteja com o Governo e com o Ministério. E, portanto, o que é que nós fizemos? Nós apresentámos isto ao Ministro da Saúde em julho do ano passado, mais ou menos há um ano, junho ou julho, e depois, na sequência disto que nós percebemos, desta justificação, nós começámos a olhar para o Infarmed como, pensando noutra proposta que era um novo estatuto como um instituto híbrido, mais no âmbito do AICEP ou da ANI, e começámos a trabalhar nesse sentido, e em novembro tínhamos praticamente pronto uma nova proposta neste sentido, que não é bem entidade reguladora, mas dava aqui mais algumas competências ao Infarmed, mas depois, enfim, com toda esta situação, obviamente que tudo isto parou. E penso que respondi às suas perguntas todas. Senhor Deputado Moisés Ferreira, mais uma vez muito obrigada. A sua primeira pergunta é: porque a obsessão da deslocação? Não sei. E quais os benefícios? O relatório, nós estávamos à espera também que apontasse alguns benefícios que nós pudéssemos compreender. O relatório aponta realmente a melhoria da organização. Eu aqui agora quero fazer, e é muito sério, quero fazer um parênteses, e eu não sei se já repararam que nós estamos a tentar de forma muito cordata, e trabalhamos isto no Infarmed. Este Conselho Diretivo não pretende aqui nem guerras pessoais, nem guerras institucionais, e portanto nós pretendemos que o Infarmed se mantenha como instituição de qualidade que é. E portanto não queríamos apreciações diretas, enfim, ou críticas diretas em relação ao relatório. Mas eu tenho a dizer o seguinte, e não ficava bem com a minha consciência se não dissesse isto. O relatório, não tendo análises quantitativas, obviamente que, como eu já disse, faz aqui uma série de opiniões, e as conclusões são conclusões opinativas, por um lado. Por outro lado, o relatório vai muito buscar toda a informação que a Porto Business School, que esse documento nos mostra, ou que eles fizeram. O que é que aconteceu? Esse consórcio, que é o SEI, é um consórcio com três academias, foi um consórcio que esteve no Infarmed 4-5 dias, não sei se esteve muito mais, não reuniu com todos os diretores de serviços. Todos os diretores com quem reuniu ficaram desconfortáveis, porque havia da parte do consórcio, não queriam saber, queriam apenas informação superficial, e portanto não queriam saber. E para além disso, a reunião com o Conselho Diretivo foi só a reunião de apresentação. E portanto, eu tenho a certeza que este consórcio não teve tempo nem ocasião para perceber o que é o Infarmed. E nós temos vários exemplos ou várias provas de como é que eles não conseguiram perceber. E realmente depois o que acontece é que o relatório do Grupo de Trabalho vai beber a este. Eu diria aqui dois exemplos. Um dos exemplos das conclusões é que a EDGAI, portanto a Direção-Geral dos Assuntos das Atividades Económicas, que estabelece, que faz a referenciação de preços. E isso era até 2012. Nós até, a partir de hoje, é desde 2012 que é o Infarmed que estabelece os preços e referencia os preços. E nós até, sinceramente, até googlámos, até fomos a sites ver de onde é que vinha aquela informação. porque e já não está essa informação em lado nenhum, era até 2012. E, portanto, isto dá a ideia da superficialidade. Outro ponto, já aqui foi falado, é a abstenção, que já também foi... quer dizer, nós, a abstenção... O absentismo. O absentismo em 2016 foi 10%, em 2017 foi 7%, mas desses 7%, 45% foram licenças parentais. E, portanto, eu não percebo se o grupo de trabalho e o consórcio... se é contra o aumento da natalidade em Portugal. E, portanto, eu tenho aqui taxa de absentismo 7%, foi o ano em que se registaram maior número de nascimentos no Infarmed, portanto, o Infarmed devia ganhar um prémio, o prémio da natalidade, e 47% foi parentalidade e apoio à família. E, realmente, 76% dos trabalhadores do Infarmed é de género feminino, e 58% têm menos de 44 anos, portanto, isto é lógico. Mas, como se sabe, o consórcio não olhou e apenas foi comparar com empresas europeias. Este é outro dos problemas, nós chamamos várias vezes a atenção ao consórcio que tinha que comparar com congêneres nossas. E isso não aconteceu, portanto, foram comparar com empresas que não têm nada a ver com a forma como funcionou a Infarmed, sem perceber... quais são as especificidades do Infarmed. E, portanto, se nós temos, no fundo, e eu queria dizer aqui, só chamar a atenção, das certificações que tivemos e auditorias em 2017. Nós tivemos a ISO 9001, que certificou o nosso sistema de gestão da qualidade. Depois tivemos, e tivemos certificação, depois tivemos o laboratório com a ISO 17025, que se alientou com pontos fortes a elevada competência técnico-científica, qualificação dos colaboradores, empenho e dedicação. Depois tivemos a Mutual Joint Audit, ao laboratório também, que é europeu, Conselho Europeu. Tivemos o BEMA, que é o Benchmarking of European Medicines Agencies, que nos classificou em forte. E tenho-vos a dizer que estive a semana passada em Viena da Áustria, na reunião dos heads das agências, e um dos aspectos discutidos, por acaso não foi semana passada, foi há 3 semanas na reunião de Sófia, um dos aspectos discutidos foi se continuava a fazer este benchmarking das agências, porque um dos países europeus mais fortes no contexto europeu, não vou dizer qual, mas é o mais forte de todos, foi classificado negativamente, a agência foi classificada negativamente e queriam acabar com esta, e nós fomos classificados fortes. Portanto, como é que nós temos problemas de organização, de gestão, de atividade, etc., quando nós somos classificados ao nível da Europa melhor do que o mais forte país europeu? E depois tivemos ainda o JAP, Joint Audit Program, relativamente, enfim, aos regulamentos, boas práticas de fabrico, também nos classificou bem. E, portanto, no fundo, o que é que nós temos? Temos 4 ou 5 auditorias internacionais, que classificam e que não nos fizeram favor nenhum, classificaram mal outras agências, somos bem classificados e depois temos uma auditoria externa que pensa que em 4 dias de trabalho consegue perceber o Infarmed e depois temos um grupo de trabalho cujas conclusões são que têm base nessa auditoria que em 4 dias quer perceber o Infarmed. E, portanto, há aqui realmente alguma coisa que não funciona. Aqui alguma coisa realmente não funciona. Agora, muitos das pessoas, dos elementos que integram o grupo de trabalho merecem-me e mereceram-me sempre, ao longo da minha vida profissional, uma amizade e um respeito tal que eu não acredito que tenham lido o relatório. Porque se tivessem lido, eu não acredito, como profissionais e académicos que são, que tivessem assinado. Ora bem. Impacto profissionais disponíveis, isso eu já respondi. Problemas de organização e gestão, penso que já respondi. Melhorias em Lisboa, obviamente que sim. E agora aqui queria fazer também, queria dizer mais qualquer coisa. Portanto, há aqui algumas conclusões que nós até achamos que são positivas, mas que já algumas constavam no nosso plano de atividades para 2018, que está assinado pela tutela e que foi entregue ao grupo de trabalho e entregue aos avaliadores externos e, portanto, já lá estava. Um é essa alteração da natureza jurídica do Infarmed para a entidade reguladora. O outro é a dependência excessiva nas comissões técnicas. Os avaliadores externos tomaram as comissões técnicas como externas ao Infarmed. Não são, são nomeadas pela tutela e são, estão na, no organigrama do Infarmed, tal e qual como na EMA, porque a avaliação faz parte do modelo explícito de avaliação. A avaliação dos medicamentos diz que tem que ter uma avaliação interpares e que tem que ter avaliadores externos e, portanto, não são, isto não, são, não é uma entidade externa, é uma entidade do Infarmed. Aliás, dos 27, há pelo menos dois terços que são peritos do Infarmed. De qualquer maneira, nós já tínhamos identificado que as comissões precisavam de um refreshment em relação à organização, até porque têm muita gente, mas muitos peritos, alguns peritos, outros trabalham muito bem e trabalham e respondem aos prazos, mas alguns peritos não têm disponibilidade, enfim, pela sua vida profissional, e, portanto, nós já tínhamos pedido aos presidentes das principais comissões que nos fizessem, fizeram documentos, e nós já até alterámos algum funcionamento, documentos de melhoria, de forma a não ficarmos todos tão reféns das comissões e dos prazos e dos parceiros dos peritos. Depois, os auditores externos referem também um excessivo outsourcing na área da informática. E isto está no nosso plano de atividades para 2018. O que é que está no nosso plano de atividades? Que nós já tínhamos considerado que precisávamos de ter aqui melhoria ao nível da informática e, portanto, que até em linha com o programa Simplex e com a estratégia global do Ministério da Saúde e do Governo, nós fizemos outsourcing. E temos 80 projetos e temos uma plataforma única para todo o ciclo de vida do medicamento que será uma mais-valia enorme. E, portanto, estes aspectos até que poderiam ser positivos, alguns já estão a ser trabalhados e não foram também percebidos no seu contexto. Depois, a sua pergunta, se põe em causa, se a deslocalização põe em causa compromissos assumidos no âmbito do Brexit, obviamente que põe, e como eu já disse, eu só repito agora, para se perceber bem, é assim, nós assumimos três vezes os medicamentos, a avaliação como país de referência, o número do ano passado, ponto número um. Mas o risco, e eu já disse isso há bocado, não é só nestas novas avaliações e haverá risco. É que todos os medicamentos em que Portugal avaliou ao longo destes anos, e isto é desde 1995, aliás, outro dos problemas que foi levantado em relação aos números que o Infarmed deu era se realmente Portugal estava ou não no top 10, se os tops correspondiam. Eu quero explicar que a EMA, estes tops não são anuais, é o resultado de todos os anos de funcionamento. E porquê? Uma ideia muito engraçada, não interessa à EMA só a capacidade anual e, portanto, não vai ver o que é que se fez o ano passado, interessa a experiência do país e, portanto, faz o ranking com a média. E nós, desde que existe este processo, que é 1995, portanto, no fundo, 20 e poucos anos, Portugal está no top 10 quando fazem estas contas ao longo destes anos todos e não tem nada a ver com o que aconteceu o ano passado, tem a ver e realmente tem lógica, não interessa só a capacidade, interessa também a experiência do país. E, portanto, reparem, se nós somos avaliadores há estes anos todos, nós temos responsabilidade, como eu disse há bocado, no ciclo de vida destes medicamentos, dezenas de medicamentos. E não é só os novos que estariam em risco, como nós teríamos que afirmar perante a EMA e perante outros países terceiros, portanto, perante a Europa e outros países terceiros, que nós não conseguíamos, durante estes dois anos ou três que durasse a deslocalização e conseguíssemos pôr o Infarmed nas mesmas condições, nós não conseguíamos ter a responsabilidade que temos até aqui destes medicamentos todos que já avaliámos e aprovámos. E isto seria gravíssimo, ou seja, o impacto é muito maior. O impacto é muito maior do que numa primeira análise superficial. Em relação às verbas, seriam relevantes. Eu queria lembrar que o Infarmed, não sei qual é a outra instituição pública, que não depende do orçamento de Estado. Não é? E, portanto, nós temos orçamento, conseguimos ser completamente autónomos. E, inclusivamente, damos entre 25 a 30 milhões para o Fundo do Serviço Nacional de Saúde todos os anos. Este ano, até ao fim de junho, já demos 15 milhões. Doutora Carla Cruz, eu saltei a doutora Isabel Galvez Sanete, mas eu acho que já respondi. Já, pronto. Doutora Carla Cruz, pergunta, se confirmamos o risco, eu acho que já respondi, estimativa de quanto custaria o apoio à mobilidade, eu nem sequer consigo fazer estimativa, porque isto ficou completamente, não consta, ou seja, se diz assim, será que se houvesse incentivos os trabalhadores aceitariam? Mas era preciso uma lei específica para isso e obviamente que essa lei iria resultar em situações semelhantes noutras áreas e portanto teria um custo que é um custo muito apreciável e a maior parte até verbalizou na resposta aos inquéritos que não é só o problema pessoal, é o problema de apoio familiar. As pessoas têm filhos e têm avós, por exemplo, que dão apoio em Lisboa. E, portanto, eu acho que não, isso não foi feito e é uma grande lacuna. Assim como não foi feito nenhuma estimativa de, muito bem, há 150 ou 200 que não vão e nós vamos contratar novos. E o que acontece a estes 150 ou 200? O Infarmed é completamente deslocalizado para outra cidade e, portanto, deixa de existir. E o que acontece? O que é que acontece? Depois o custo de formação extraordinária, eu já respondi quanto tempo leva, obviamente que leva tempo. O absentismo também já respondi. E depois a sua pergunta final, elementos do grupo de trabalho tiveram responsabilidade anteriormente no Infarmed, eu acho que também já respondi. Portanto, eu penso.
Senhora professora, obrigadíssimo pela forma e como respondeu. Eu penso que foi bom. Passamos à segunda ronda e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, dois senhor minutos. Presidente. E começo por cumprimentar a senhora professora e a sua equipa, agradecer-lhe mais uma vez a presença nesta comissão e cumprimentá-la pessoalmente pelo trabalho que desenvolveu, particularmente nestes 8 meses. De grande instabilidade e de grande incerteza para o futuro do Infarmed. Eu sou médica e não posso deixar de dizer, aliás, como outros colegas já o fizeram, que isto foi uma situação de extrema gravidade, porque o Infarmed não é um organismo qualquer. É uma instituição prestigiada, que tem uma missão de grande relevância no sistema de saúde português e que é, portanto, a de garantir a qualidade e a segurança dos medicamentos e produtos de saúde e de assegurar a acessibilidade aos mesmos. Eu devo dizer, senhora professora, que tinha aqui diversas questões, mas já foram quase todas respondidas. E devo dizer que fiquei impressionada pelas suas explicações. A senhora professora realmente deu aqui um contributo importante que eu acho que devia ser bem ouvido ou bem escutado pelo Partido Socialista e também pelo Governo. Devo dizer que lamento que o Conselho Diretivo não tenha sido envolvido neste grupo de trabalho, porque realmente quem conhece as questões é que pode prestar um bom trabalho e, não fazer, e no fundo, não fazer com que às vezes haja grandes perdas de tempo. E já agora queria cumprimentar o Sr. Deputado António Salles, porque, caro colega, eu hoje acho que fiquei mais tranquila quando ouvi as suas questões, porque eu acho que finalmente o PS já refletiu sobre esta medida, sobre esta decisão inoportuna, intempestiva, e portanto eu acho que hoje podemos sair todos daqui
concluindo,
mais confortáveis. E, portanto, agradecer mais uma vez à senhora professora. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado António Salles.
Obrigado, senhor presidente. Como estava a dizer em off, de facto o Partido Socialista faz sempre uma análise responsável destas matérias e coloca acima das questões políticas as questões técnicas nestas matérias, que são essencialmente técnicas e são de razoabilidade, e portanto o Partido Socialista faz sempre análises responsáveis. Eu não lhe vou colocar perguntas porque já foram respondidas e não interessa estar a duplicar. De qualquer das formas, queria reiterar aqui o facto do relatório em questão referir que a deslocalização se apresenta como uma oportunidade para se corrigirem algumas deficiências e algumas fragilidades, algumas deficiências organizativas e desadequações de processo, é assim que o relatório diz. De facto, a Sra. Presidente já respondeu que falhas essas ou que desadequações essas não são passíveis de corrigir em Lisboa. Não existem nenhumas, porque, de facto, se de facto existem, elas são passíveis de corrigir em Lisboa, com certeza. Depois também o relatório defende que a mudança para o Porto permitirá melhorar o funcionamento da produtividade e eficiência e conclui que não se verificam impedimentos absolutos para a deslocalização. No entanto, o próprio relatório também enfatiza, é curioso isto, né? Também enfatiza o risco do Infarmed deixar de funcionar como atualmente, e isso poderia pôr em causa uma peça essencial do sistema de garantia de saúde pública em Portugal. Isto é o tipo de conclusão que deixa a porta aberta para muita coisa. E, portanto, também me parece que, se quisermos fazer uma análise séria destas conclusões, não é, por assim dizer, uma análise tão perentória e tão radical quanto isso, porque, de facto, deixa também essa porta aberta. Aliás, é curioso dizer que, e também se diz isso, que neste relatório não foram ouvidos muitos dos stakeholders, nomeadamente do próprio Ministério da Saúde. Houve muitos agentes do próprio Ministério que não foram ouvidos, ou cujas opiniões até não foram tidas em linha de conta, e portanto isso também é uma matéria importante. Poderia perguntar-lhe, mas também já respondeu, se se sentiu envolvida ou se sentiu alguma das suas posições acolhidas. Também me parece que já respondeu a isso e parece-me que de facto não. Para terminar, queria só perguntar-lhe de facto como é que, isso é que é a parte importante, como é que haveria aqui abertura para se fazer desta crise uma oportunidade. Isso é que eu penso que é importante olharmos para o futuro mais do que para o passado, e como é que dificuldades, tendo sido identificadas algumas dificuldades, como é que o Infarmed poderia projetar-se para o futuro, nomeadamente, como há pouco falou, como entidade reguladora, na sua ação inspectiva, na sua ação de farmacoeconomia ou de farmacovigilância ou de farmacoterapêutica. Isso é que é a parte importante, é olharmos para o futuro, e era isso que eu gostaria também de ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar, e já noutras ocasiões o fiz, mas porque passou algum tempo e essa, digamos, atitude permanece, eu queria cumprimentar e agradecer a atitude de elevação, de responsabilidade, quer do Conselho Diretivo, quer dos trabalhadores, e vou fazê-lo a seguir. Já tive a oportunidade de, como disse, noutras ocasiões, o fazer, porque numa altura de agitação, de dúvidas, as atitudes poderiam ter sido outras. E perceber que houve liderança, que houve serenidade e capacidade de distinguir o essencial do acessório é muito importante. E, portanto, nós não esquecemos, o CDS não esquece, que Portugal é devedor do trabalho que o Infarmed, vai desenvolvendo, e, portanto, que nos orgulha a todos, e queria deixar este registo e este agradecimento. E não lhe fazendo perguntas, queria só corroborar o que tem sido a nossa preocupação e aquilo que acompanhámos desde a primeira hora. Nós não sabemos o porquê da decisão, não sabemos quanto custa, não temos argumentos quantitativos e robustos que, digamos, sustentem o único cenário que foi, digamos, avaliado pela Comissão ditos peritos, e sabemos, sim, vindo de várias fontes, e hoje isso de alguma forma foi fortalecido, que há riscos acrescidos para o país com a deslocalização do Infarmed. Portanto, para nós, a decisão permanece clara E só esperamos, já não que o Partido Socialista, mas que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde façam essa mesma avaliação, porque não foi nada descansativo, se assim me é permitido dizer, a posição que o Primeiro-Ministro adotou no último no debate do Estado da Nação, quando foi questionado sobre essa matéria. E, portanto, oxalá o Partido Socialista, aqui representado, tenha a capacidade de influenciar o secretário-geral do seu partido, Primeiro-Ministro, para efetivamente tomar medidas no melhor interesse do país. E, portanto, que nenhuma região quer, com certeza, deixar de acautelar. E, portanto, não tenho nenhuma questão. Resta-me desejar que este processo se resolva rapidamente, porque, em nosso entender, não é preciso mais investigação para se tomar uma decisão a propósito desta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não tenho nenhuma pergunta para fazer. Agradecer a informação e a densidade da informação que foi prestada, que permite também ao Grupo Parlamentar do PCP ter uma informação complementar na análise do relatório que aqui explanei. Só uma pequena retificação. Quando falamos de que hoje este relatório foi feito e o grupo de trabalho constituído por membros que tiveram responsabilidades no Infarmed, não era propriamente uma pergunta que eu estava a fazer à Presidente do Conselho Diretivo, era uma constatação. E uma constatação que, no entendimento do PCP, faz todo o sentido no quadro em que quem teve responsabilidades, e nós estamos a falar de pessoas que tiveram responsabilidades há 20 anos atrás, estamos a falar de pessoas que tiveram responsabilidades recentemente e algumas delas durante vários anos, e que hoje apontam problemas no funcionamento do Infarmed, na organização do Infarmed, e a questão que nós, PCP, colocamos é porque é que, se há esse problema, porque é que deixaram-no estar? Porque, obviamente, que os problemas têm que ser resolvidos. Obviamente que a questão do absentismo, nós temos ouvido muito às vezes falar esta questão do absentismo. O absentismo tem causas e estão explicadas as causas. Desde logo, a questão do exercício dos direitos, que para o PCP são fundamentais, que é o exercício dos direitos à parentalidade e ao acompanhamento de filhos menores ou até de família, mas não podemos também referir que há sistematicamente e problemas de saúde que podem acometer qualquer um trabalhador, e há muitos trabalhadores, e no caso do setor da saúde, em que esse aspecto também se releva, e portanto não se pode utilizar o gozo de direitos que estão constitucionalmente consagrados para justificar que os serviços funcionem bem ou mal. Não pode ser. Portanto, é um direito que assiste aos trabalhadores o gozo desses direitos e, portanto, nunca da parte do PCP haveria essa crítica. Quando muito, é a crítica à tutela, porque não autoriza substituições que muitas das vezes são necessárias para fazer. E, portanto, não é dessa forma. E, portanto, queríamos aqui fazer este esclarecimento, porque não ficávamos bem sem o fazer. E, portanto, reiterar mais uma vez os agradecimentos pelos esclarecimentos aqui prestados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Professora, faz favor.
Deputada, não. Muito obrigada. A única pergunta é do deputado António Salas sobre a crise, como se transforma uma crise numa oportunidade. Obviamente que isto também nos tem levado a refletir no Infarmed, na nossa organização, e havia já algumas áreas identificadas e, como eu já disse, está já no nosso plano de atividades para este ano, mas isto permitiu-nos refletir mais e até também, obviamente, durante estes 6 meses, enquanto esperávamos pelo relatório, não é possível fazer grandes alterações nem reformas estruturais, porque não há calma para isso. De qualquer maneira, nós, em fim de janeiro, princípio de fevereiro, entregámos no Ministério da Saúde um documento a que chamámos Contributo para o Desenvolvimento Estratégico do Infarmed e que identificava realmente a criação de áreas que podiam ser deslocalizadas no norte, no centro, no sul do país. Eu dou o exemplo e na área da farmacovigilância, na área da inspeção. Os nossos inspectores, neste momento, saem de Lisboa para todo o país, para inspecionar, seja fábricas, seja farmácias, etc. Todo tipo de inspeções. E nós podemos realmente ter, fora da cidade de Lisboa, núcleos do Infarmed, com recrutamento local de pessoas que serão formadas com os nossos atuais profissionais e que depois estarão nessas regiões e que, obviamente, os nossos profissionais se deslocarão lá. E, digamos assim, se nós tivermos um núcleo no norte ou se tivermos um núcleo no sul, em vez de saírem os inspectores de Lisboa para o sul ou para o norte, saem do norte e têm a responsabilidade de todo o norte ou do sul e têm a responsabilidade de todo o sul, sempre com a superintendência e a formação feita pelos nossos inspectores. E, portanto, isso é perfeitamente, e quem diz isso diz, unidades de farmacovigilância, etc. E, portanto, há aqui várias áreas, e nós identificámos 4 ou 5, em que não só era possível, como é lógico. E esse seria um cenário que nós próprios tínhamos identificado logo do princípio e que esperávamos, ter visto aqui. Eu agora não diria mais nada, mas pediria ao vice-presidente, ao Dr. Rui, se ele queria fazer alguns comentários.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, já neste final, mas talvez só também dar uma nota, porque, complementando o que o Sr. Presidente do Infarmed disse relativamente a estas propostas e um bocadinho pegando aqui na questão que o Sr. Deputado António Salles referiu de aproveitar as crises como oportunidades, nomeadamente de fazer uma reflexão em algumas áreas, e há de facto aqui algumas áreas que poderão ser agora analisadas, e eu pegava aqui num ponto, para além da inspeção que a Sra. Presidente já referiu, o outro aspecto que mencionou, a questão da farmacoeconomia, porque o relatório do Grupo de Trabalho também faz ali uma alusão à questão da avaliação de tecnologias de saúde, e é talvez importante, e estamos numa comissão especializada da Assembleia da República, partilhar convosco que hoje, quando estamos a falar da avaliação de medicamentos, talvez estejamos mais a falar de interligar os vários aspectos da avaliação, portanto, aqueles que estão, digamos, a montante de um medicamento que chega às nossas mãos, portanto, a qualidade, a eficácia, mas também os aspectos da efetividade, os aspectos que estão ligados ao seu custo-benefício. Portanto, isso é, aliás, até está, neste momento que estamos aqui, está a decorrer até uma reunião em Bruxelas sobre isso, é uma questão que hoje se discute, nomeadamente como nós, nas agências com o perfil do Infarmed, podermos alavancar essas competências que hoje estão juntas, como é o nosso caso, em que nós temos as várias áreas. Portanto, esse é também um aspecto que, de facto, pode ser objeto de aprofundamento e, no fundo, vermos as sinergias que existem entre as várias áreas. Claro que há países que foram aqui referidos, como a Alemanha ou a França, que têm autoridades separadas. Agora, se calhar, mas eu disse dois, portanto não sabemos qual dos dois é, portanto, e podia também citar o Reino Unido, mas enfim, que está de saída da União Europeia, que tem autoridades separadas, mas não é o caso de outros, como a Itália, como a Noruega, que não é membro totalmente da União Europeia, mas está envolvido neste contexto, a própria Finlândia. Portanto, só deixar também esta nota, é certamente algo que iremos ter no futuro e, portanto, será uma boa matéria para, nesse contexto do próprio Estatuto Infarmed, poder ser tido em consideração. Agradeço.
Resta-me agradecer mais uma vez ao Conselho Diretivo do Infarmed, na pessoa da Sra. Professora Maria do Céu Machado, e mais uma vez e dizer-lhe que transmita, como disse da última vez, a todos os profissionais que contem connosco, que contem com a Comissão de Saúde, porque nós contamos com eles também e com o profissionalismo deles que mantiveram ao longo destes anos todos. Obrigada. E contamos também com esta instituição que muito nos diz, e é uma instituição que representa bem Portugal e representa bem os portugueses também, que nós nos orgulhamos.
Muito obrigada.
Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, Sr. Fazemos aqui 2 minutos de intervalo.